O espaço que se segue poderá conter menções a marcas, bens ou serviços.
Passe de letra. O rescaldo da jornada desportiva na AVFM. Passe de letra. Tudo sobre futebol, basquetebol, futsal e voleibol do nosso concelho.
No ar, Pedro Silva, Hélder Ferreira e Joel Magina.
Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao Passe Letra da Rádio AVFM, a primeira emissão do Passe Letra, onde temos rescaldo à jornada desportiva. É verdade, esta época 24-25 já foi iniciada. E também no Passe de Letra, com entrevistas, estivemos várias vezes a falar com treinadores e intervenientes daquilo que será a temporada que se segue, mas hoje, pela primeira vez, temos rescaldo à jornada desportiva, com a AVFM a acompanhar todos os jogos das equipas do nosso concelho, aqueles onde elas estiveram inseridos. Ontem estivemos no jogo de Taça de Portugal entre Ovarense e São João de Ver, hoje estivemos no arranque, e que arranque, de campeonato SAB-SEG, Vista Alegre, Flor Grande, e também Sporting de Esmoriz, Sporting de Espinho. Já vamos falar de resultados, escalpolizar tudo aquilo que foi a primeira jornada de SAB-SEG e também a eliminação do Ovarense da Taça de Portugal, mas antes disso, aqueles pequenos recados que ficam sempre interessantes lá para casa. Não se esqueça que estamos nos 98.7, mas não só, também estamos em radioavfm.net e em facebook.com/radioavfm. Também temos o nosso Instagram, basta pesquisar Rádio AVFM e certamente nos encontrará. São várias plataformas onde pode encontrar desporto, mas também atualidade local acerca do nosso concelho de Ovar. O nosso Passe Letras está a passar também em streaming no Facebook, por isso pode assistir à nossa emissão. E ao contrário do que foi dito no nosso jingle inicial, não sou eu, o Pedro Silva, o Hélder Ferreira e o João Magina que cá estamos, sou eu, Pedro Silva, eu estou cá, mas estamos acompanhados do Davi Arcanjo e também do Gonçalo Mujo. Vamos fazer aqui um trio de painel que certamente o acompanhará ao longo da próxima hora de emissão. Posto isto e com introduções feitas, vamos então ao que nos trouxe por cá, o desporto e nomeadamente o futebol. Vamos a essa fase de rescaldo à jornada desportiva e hoje com primazia total para a bola e o desporto rei.
Clínica Médica Biorc. Amor em cada gesto. Saúde em cada cuidado. Em Ovar, marcações pelo 919-107-717 e mais informações em clinicamedicabiorc.pt.
A Car 7 oferece-lhe 5% de desconto direto em todos os automóveis. Aproveite até 6 mil euros de desconto direto. É imperdível. Saiba mais pelo 913-203-600 ou em car7.pt. Visite-nos em Ovar, no lugar da Pardala, à face da Nacional 109, ou na feira, na Rua 1º de Maio, 5E. Passe de letra. Passe de letra. Futebol.
Ora, está aí, vamos assinalar esta primeira fase de Passe de Letra com o regresso à Prova Rainha por parte de Ovarense. Ovarense regressou à Taça de Portugal. Eu diria que para o cómputo geral das pessoas que estiveram no estádio e também para as pessoas que foram ouvindo o nosso relato nos 98.7 ou tiveram a oportunidade de ver a transmissão do Canal 11, ficaram satisfeitos com a exibição de Ovarense de um modo geral, mas entre o deve e o haver, acabou eliminado Ovarense. 1-1 no tempo regulamentar. O prolongamento não decidiu também nada ou não diferenciou as duas equipas. Nos penaltis, os malapeiros do São João de Ver levaram a melhor. E vou começar por ti, Davi. Tu estiveste em trabalho, estiveste a acompanhar o relato da AVFM nesse jogo. De um modo geral, o que é que achaste? Foram algumas horas de emissão. Um jogo intenso, um jogo duro, entre duas equipas de escalões diferentes. E não é um escalão de diferença, são dois escalões de diferença, o que acabou por, pelo menos durante vários momentos do jogo, não se notar. Isto é um elogio ao Varense, porque acabou por fazer uma boa exibição.
Exatamente, boa noite a todos, boa noite Pedro, boa noite Gonçalo, boa noite a você que está ligado aqui, está sintonizado na 98.7, essa primeira edição do Passe de Letra 2024-2025 na versão de rescaldo da jornada. E falando sobre o jogo de ontem, o Ovarense recebeu o São João de Ver, foi um jogo que terminou no tempo regulamentar com o placar de 1-1 e o São João de Ver conseguiu vencer a equipa da Ovarense nas penaltis, pelo placar de 7-6.
Os pênaltis.
E foi 7-6 nos pênaltis, com o último pênalti apenas perdido pela equipa da Ovarense, São João de Ver sacramentando a vitória. De um modo geral, eu tive a impressão de que o Alvarense, assim, como você falou, Pedro, são dois escalões de diferença. O São João de Ver está duas divisões acima da equipe do Alvarense, mas não parecia. Durante o jogo, durante os 90 minutos, os 120, né? Durante os 120 minutos, eu tive muita impressão de que o Alvarense estava ao mesmo nível, talvez até um nível um pouco mais alto do que o do São João de Ver, porque se a gente for parar para pensar em todas as jogadas da partida, todos os momentos de perigo, o Alvarense levou muito mais perigo à baliza do São João de Ver, e quando o São João de Ver fez conseguiu balançar as redes, foi num golo que... Pra quem tava no estádio. Foi aquele golo meio café com leite, vamos dizer assim. Né? Então, assim, não é querendo desmerecer o São João de Ver, passaram para a próxima fase, parabéns por isso. Mas eu esperava um pouco mais de um time que tá dois escalões da cima do Alvarense. Assim, não querendo tirar o mérito do Alvarense. Para mim, o Alvarense jogou muito bem. Quando teve a posse de bola, controlou melhor. Eu acho que explorou muito bem o ataque pelo lado esquerdo. Aquele trio de ataque da equipe do Alvarense. Eu acho que funcionou melhor quando o Calunga estava localizado mais à esquerda. Eu acho que ele trouxe um pouco mais de dinamismo a partir dessa posição. Fora isso, acho que o controle de bola da equipe do Alvarense, a posse de bola, parecia, pelo menos na primeira metade, ser um pouco mais efetiva por parte do São João de Ver. Porém, quando o Alvarense tinha posse de bola, atacava com mais convicção. E foi até daí que surgiu o gol da equipe do Alvarense. O segundo gol da partida foi durante a segunda metade, empate do São João de Ver e, enfim, foi para prolongamento e depois penalidade. Enfim, foi isso mesmo.
O que desempatou a partida foi neste caso, o facto de Boateng não ter feito o seu penalti, não marcou, mas até nos penaltis as coisas estiveram equilibradas, porque foram muitos penaltis batidos de forma certeira, tanto de um lado como do outro. Mas o essencial que trazemos aqui é esse dado. São João de Ver, uma equipa de Liga 3, Alvarense, uma equipa que ainda nem sequer iniciou o campeonato, sabe-segue, e as diferenças não se notaram em muitos momentos do jogo. Basta fazer uma passagem rápida nas redes sociais, ver as reações ao resultado. Do lado do São João de Ver, muitos adeptos malapeiros a dizerem que foi uma exibição muito abaixo daquilo que estavam à espera. Do lado do Alvarense, muito entusiasmo. Ou seja, apesar de ter havido aqui uma eliminação do lado do Alvarense, e aí que quero levar a minha pergunta, isto pode ser um bom cartão de visita para aquilo que o Alvarense poderá fazer no seu nível, dentro do campeonato, sabe-segue.
Sim, Pedro. Antes de mais, boa noite a todos. Eu acho que a grande vitória que o Alvarense tem neste jogo, não há vitórias morais, mas eu acho que a grande vitória passa mesmo pelo entusiasmo que acabou por criar a toda a gente. Eu estive no estádio, vi o jogo, também estava à espera um bocadinho mais do São João de Ver por estar duas divisões acima, mas eu dou todo o mérito ao Alvarense, que para mim o São João de Ver não fez mais muito por aquilo que o Alvarense fez e por aquilo que não deixou o São João de Ver também fazer. Destacar aqui muitas peças, desde logo a linha defensiva que o Alvarense apresentou. Dá uma segurança muito grande, e olhando aqui para a realidade alvarense, que é o campeonato sabe-segue, este trio de centrais vai ser um osso duro para as outras equipas baterem. Os dois alas, o Alvarense jogou com uma linha de 3-5, ou seja, três centrais e dois alas. À direita, o Boateng, que é um jogador que já dispensa apresentações, que já está cá, creio, há 3 anos.
Terceira época, sim.
E também parece um pouco acima do que apresentou na época anterior, mas destaca aqui, para mim, um destaque grande é para o Jogueirão, que já há vários anos que eu conheço, e é isto que ele realmente é. Acho que ano passado não se apresentou ao nível que as pessoas todas lhe reconhecem.
Principalmente na Florgrade?
Principalmente na Florgrade, e mesmo quando chega ao Alvarense acaba por não ter tanto impacto a nível adicional na Alvarense, mas é um jogador com muita margem, com potencial grande. E depois, isto vou acabar por... já a falar pelo 11 todo, porque é um 11 muito bem recheado, os dois médios com Pedro e Maurício. O Maurício leva amarelo aos 17 minutos e está o jogo todo a trabalhar e a roubar bolas, e sem medo de eventualmente ver um segundo amarelo, que poderia aqui e acolá ter acontecido, e ainda bem que não aconteceu.
Ele manteve a agressividade apesar do
Sim,
amarelo.
Sim, ou seja, isso é um destaque muito grande, porque normalmente um jogador que tem amarelo retrai-se um pouco, e principalmente numa posição destas. E depois o trio da frente, não conhecia Luís Filipe.
É ele que marca?
É ele que marca, e é ele que tem duas, três arrancadas de nível alto. O Calunga também a apresentar-se muito bem. O Tica, não tão bem em relação a esses dois, mas sei que o Tica também acho que teve duas semanas de fora por uma lesão. Mas é claramente uma Ovarense que tem que entusiasmar, e acredito que todas as pessoas à volta do clube, quer dentro, quer os adeptos fora, têm que estar entusiasmados e ambiciosos, porque acho que é um ano que pode realmente trazer a Ovarense outra vez às competições nacionais.
Já vou a ti, Davi, mas depois do que tu viste ontem, e sei que tu conheces as outras equipas e já estiveste a dar um olho também ao que aconteceu hoje no campeonato de SAFSEG, do que tu viste ontem, a Ovarense tem arcabouço para discutir o título e se calhar pode ser diferenciada das outras equipas, tendo em conta aquilo que é o seu plantel e a sua qualidade?
Eu disse aqui uma vez já, acho que há duas ou três semanas atrás, para mim há dois candidatos assumidos claramente, que é o Espinho e que é o Ovarense, ou seja, acho que os dois irão estar, ou pelo menos partem de igual forma, e depois isto as épocas é que vão dizendo.
A bola tem de entrar, não é?
Exatamente, isso a gente pode estar à espera de uma coisa e sair outra, não, mas acho que à partida, ou seja, ontem, hoje, antes das 5 horas, Ovarense e Espinho são os principais candidatos. Agora, eu acho que o Ovarense tem a vantagem em relação ao Espinho, que não é desculpa, dito já pelo seu treinador hoje.
A questão do estádio.
Jogar em casa, e é que o Espinho vai ter a sua casa, não sendo o seu estádio, o estádio que tantas alegrias deu à turma de Espinho, não sendo aquele ambiente que era há uns anos atrás, é sempre chato jogar em Espinho. Mas acho que a Ovarense em relação ao Espinho pode ter essa vantagem.
12º homem, não é?
Eu não falo tanto, porque o 12º homem está sempre. Ainda hoje em Esmorige eu vi o jogo e estava muita gente.
Até que tinha bastante.
É a questão do não sei, é uma coisa diferente. É uma coisa diferente. Não é a casa do Espinho. Não é o estádio do Espinho.
É uma atmosfera diferente.
E eu acho que a Ovarense pode ter aqui esta vantagem. Mas é claramente um campeonato em que Ovarense e Espinho partem à frente, e depois isto depende de se a bola entra ou não, mas Ovarense tem tudo este ano para conseguir a subida.
Vamos já falar mais pormenorizadamente acerca daquilo que o jogo trouxe e até das nuances estáticas do jogo, porque quero saber a vossa opinião sobre isso, mas não vou deixar este assunto fugir, porque quero também trazer aqui o Davi. Houve aqui esta questão da ambiência. O estádio Marques da Silva sempre teve essa ambiência especial, o público a aparecer. Mas claramente este ano, até com este investimento no marketing, inclusivamente, parece que até aí o clube está a tentar subir para outro patamar. Isso poderá fazer a diferença, claro, não só nos jogos em casa, mas até nos jogos fora. O Ovarense leva sempre muita gente fora. É bom relembrar que muitas vezes o Ovarense joga em casa mesmo quando joga fora. Ou seja, aqui poderá acontecer ainda mais isso esta época.
Creio que sim. Eu acho que faz uma diferença muito grande você investir na parte mais popular, vamos dizer assim, da equipa. Você conseguir trazer esse investimento, você meio que interagir com o público, isso é extremamente interessante para a equipe do Ovarense, e dá para ver que eles estão fazendo um bom trabalho. Eles fizeram um ótimo trabalho nessa intertemporada.
Tanto quanto por si, até as infraestruturas foram remodeladas.
Isso. Ali, eles estão fazendo um ótimo trabalho dentro e fora das quatro linhas, isso aí é inegável. Agora, é só colocar um parênteses aqui que sobre a fala do Mujo. Eu sei que ele falou sobre agora não lembro se foi o Mujo ou se foi você, Pedro, que falou sobre o pênalti perdido do Boateng. Só para colocar aqui, pessoal, é uma falha dizer que o vilão do jogo foi o Boateng.
Sim, o pênalti foi falhado, mas há mérito do guarda-redes.
Sim, assim, foi na trave, né? Foi na trave. Mas é uma falha dizer que... Uma falácia muito grande dizer que o Boateng é o culpado disso.
Claro,
porque
claro,
ele da metade do segundo tempo até o minuto 120, ele foi um dos que buscou mais o jogo, principalmente pelo lado direito, né? Ele agindo como ala defensivo e ofensivo, foi um dos que mais buscou o jogo, sempre tentou virar uma opção de passe em profundidade. Então ele, para mim, fez um grande jogo, teve a infelicidade de perder o pênalti, mas é aquilo,
acontece,
faz parte.
Não é?
É loteria, penalidade é loteria.
Quantas,
quantas
vezes, e não estou a dizer que é o caso, porque há outros bons jogadores no Alvarense, mas quantas vezes o melhor jogador é aquele que vai marcar o penalti e é o que falha?
Faz parte.
Temos o exemplo do Ronaldo no europeu.
Sim.
Nossa.
por exemplo. Bem, trazendo aqui, já falaste aqui de alguns reforços, salientaste o nome de alguns, inclusivamente, o Alvarense está recheada de reforços, o 11 teve muitos deles já a atuar. Há aqui um grande reforço também na equipa técnica. Ricardo Maia teve a sua estreia, curiosamente, contra o São João de Verde, que também é uma equipa que lhe diz muito, mas teve aqui a sua estreia. O que é que tu já vês diferente desta Alvarense para aquela que... Eu digo aquelas porque no ano passado houve várias Alvarenses, porque foram três treinadores e poderiam ter tido ideias diferentes. Mas o que é que tu já vês diferente nesta equipa, só com a pré-temporada e com este incremento de jogadores?
Olha, eu só vi um jogo, não te consigo já dar indicações do que é que há de diferente. É uma equipa toda nova. Do ano anterior, apenas Boateng iniciou o jogo e entra Phil, ou seja, só em 14 atletas que jogaram, só dois é que estão cá desde o ano passado. É uma equipa recheada de talento. O Ricardo vai ter muita dor de cabeça, certamente, e os treinadores querem tê-las, porque é bom sinal, ou seja, há opções. Infelizmente para o Alvarense, eu acho que o Alvarense acaba por não conseguir disputar, ou melhor, tentar a vitória com mais, de uma forma mais forte nos últimos minutos, pela ausência de três jogadores que o Ricardo Maia fala, que é Gildo, que é são os três avançados, é Gildo,
o José
e o Morgan.
Sim, exatamente.
Ou seja, são três jogadores e eu acho, e olhando para o jogo, que no prolongamento, essencialmente ali notou-se que era preciso alguma coisa diferente.
Sim, foi onde se notou o maior ascendente do São João de Verde, se calhar.
Sim, agora é claramente uma equipa. Parece-me a mim que o Alvarense inicia num 5-3-2 ali com o Calunga a jogar quase como 10, depois aos 20 minutos ali altera para um 3 4-3 com o Luís a jogar mais sobre a direita como um avançado interior sobre a direita e o Alunga avançado interior esquerdo. Isso é característica do Ricardo Maia. Já com o Beira-Mar já jogava com uma linha de 3. Está em voga a linha 3, a maior parte das equipas hoje inicia assim as partidas, mas é uma equipa que vai assumir o jogo. Também este jogo é um pouco diferente daquilo que o Alvarense vai ter pela frente no Sabseg, porque aqui o Alvarense não assumiu o jogo como vai ter que assumi-lo nos outros jogos.
Isto não te dá umas vibes de União de Lamas? Eu no ano passado vi o União de Lamas a fazer mais ou menos o mesmo com o Paredes na Taça de Portugal e depois fez,
sim,
o campeonato que se
viu.
Sim,
é assim,
que no início não correu tão bem na altura.
Atenção com o União de Lamas, o ano passado tem uma derrota à oitava jornada. Ou seja, não correu bem, mas tinha apenas uma derrota. Empatou em casa com os Mouris a seguir ao jogo da taça e depois perde à sétima jornada, ou oitava jornada. Mas lá está, eu acho que este jogo foi um jogo diferente. Ou seja, o Alvarense abordou o jogo de uma forma que eu acho que não vai abordar os próximos jogos. Porque os próximos jogos vai ter que ser dono e senhor do jogo, pela sua ambição. Uma equipa que quer subir tem que controlar o jogo, tentar estar o máximo tempo em organização ofensiva, e acho que o Alvarense vai abordar assim os jogos, e acho que tem argumentos para o conseguir fazer.
Falava aqui da questão do União de Lamas e saltou-me aqui à vista, ou acabei por me lembrar de outra coisa. É que na altura do jogo de Taça de Portugal do União de Lamas, na época passada, mais ou menos semelhante a esta fase do Alvarense, na altura contra o Paredes, o União de Lamas foi obrigado a um esforço extra, e depois, jogando a meio da semana, viu-se e desejou-se contra os Mouris na primeira jornada. Davi, na quarta-feira há jogo, o Alvarense vai jogar. O que é que achas que poderá acontecer? Este esforço extra que foi obrigado ontem poderá ter alguma implicação para o jogo contra o Lobão?
Eu acho o seguinte, eu acho que com essa derrota, que a equipa do Alvarense sabe que poderia ter sido uma vitória, eles vão com muita fome para Lobão. Eu acho que eles vão usar como combustível para começar com o pé direito nesse campeonato Sabseg. E basicamente é isso, talvez o cansaço seja um fator, mas do sábado para quarta-feira dá para dá para descansar os músculos, dá para dar uma relaxada. Então, faz aquele treino, vocês sabem que vocês perderam um jogo que vocês poderiam ter ganho contra uma equipe que está duas divisões acima. Então, vão com tudo, vocês não têm nada a perder. Se vocês fizeram essa atuação contra o São João de Ver, não tem por que não fazer uma grande atuação contra o Lobão. Então, assim, não é querendo desrespeitar o Lobão, mas eles têm que tomar muito cuidado, porque apesar de estarem jogando em casa, vão enfrentar uma equipe adovarense que vem mordida com essa derrota contra o São João de Ver. Então, é isso que eu tenho a dizer. Eu acho que pode ser um fator o cansaço, mas eu acho que não vai ser um fator tão significativo quanto essa sede de vingança, vamos dizer assim.
Já vamos falar, neste caso, até da Flor Grete, que é um dado interessante também aqui para a conversa, porque tu, Mujo, há pouco, não colocaste a Flor Grete no teu duo de candidatos. Colocas o Ovarense Espinho acima dessa equipa.
Sim, eu, esta é uma opinião minha, e okay, assumo-a.
Acho, há muita gente que faz a luta a três.
Acho que é Espinho e Ovarense, ou melhor, Ovarense e Espinho. Acho que é assim, ou Espinho Ovarense, acaba por ser igual.
Ordem alfabética era Espinho Ovarense.
Mas Ovarense, e eu digo isto, uma equipa que fica em segundo, ou seja, quando a primeira sobe, uma equipa que fica em segundo, e não havendo grandes mudanças para baixo de estruturas, de orçamentos e assim, o segundo tem que ser quase obrigatório andar a lutar para subir. A Flor Grete, para mim, aparece como uma equipa que vai andar em mudar estas duas equipas, mas não acho que seja o principal candidato, como e volto a frisar, Espinho e Ovarense. Em relação a este jogo da quarta-feira e do cansaço, Pedro,
surpreendia-te que o Ovarense não conseguisse o resultado que quer contra o Lobão?
Não, acho que é um jogo difícil, não tenho dúvidas.
Não é fácil passar.
Eu o ano passado estive como treinador adjunto em Lobão até dezembro, e sei bem o que é que aquela casa é e o que é que se pensa do outro lado. E o ano passado, inclusive, até vivemos isto. Nós em Lobão, ano passado, nós fomos jogar a Rebordosa para a taça e na quarta-feira empatámos em Espinho contra um grande Espinho.
Nem me estava a lembrar dessa.
Que o objetivo era realmente também subir. Eu acho que nesta fase, Pedro, não há cansaço. Eu acho que nesta fase ainda não há cansaço. Porque normalmente quando aparece o cansaço é mais o psicológico. Ou okay, seja, é mais quando tu estás a meio de uma época e jogas ali um domingo e tens jogo a meio da semana, campos pesados, ou seja, ainda não há estas condicionantes todas. E eu acho que o Ovarense, e a forma como o Ovarense está a trabalhar, a estrutura que o Ovarense tem este ano, tem todas as condições e ferramentas para conseguir lá chegar o mais fresco possível, sabendo que teve jogo há 3 dias atrás. Vai ser um jogo bastante complicado. As pessoas de Lobão, inclusive a equipa técnica, esteve a ver o jogo, ou seja, também se está a preparar para tentar surpreender aqui o Ovarense. Agora, é como eu disse antes, acho que o Ovarense é candidato e estes jogos, estes e todos os outros, são para se ganhar.
Davi, isto fora do âmbito do jogo em si, mas foi o teu primeiro relato de futebol.
Foi.
Conosco.
Foi.
Então, opiniões, o que é que achaste? Gostaste?
Gostei. Eu acho que ainda, óbvio que eu ainda tenho que pegar um pouco de ritmo, um pouco de casca, porque eu estou mais acostumado.
Já fizeste o dobro dos relatos em relação a esse, porque já fizeste outro hoje.
Com certeza. mas Deus queira que eu consiga fazer mais, e eu espero evoluir cada vez mais também como relatador. Seja,
Rafael deu-te porrada?
Não, ele no finalzinho da primeira metade só falou para eu tentar falar um pouco mais rápido durante os cantos.
Okay.
Falar, quando for canto, tenta fazer o raciocínio mais rápido, que você tá cortando a cobrança do canto. Mas eu falei, tá bom, vou ficar de olho. E aí já ajustei.
Vai?
Não, deu tudo certo. Eu acho que sim, né? Agora, não é mais perguntar ao Rafael.
Ou então rever o relato, quem quiser
também,
ouvir, ainda está disponível.
É verdade.
Basta aceder então ao nosso Facebook, que tem isso disponível. Avançamos então no nosso passo letra, vamos falar um pouco do campeonato de SAF-SEG, dessa estreia da Elite Digital.
Só um pouquinho sobre o jogo. Masterclass defensivo do Diego, ok? Masterclass defensivo. Grande atuação do nosso MVP da VFM.
Vem ao encontro do que disse o Mujo. Esta linha defensiva do Ovarense já deixa qualquer avançado em calafrios antes do jogo começar. São muito bons jogadores. E o Agostinho também é um jogador de grande classe. Bem,
sim.
Vamos então até ao campeonato SAF-SEGA, essa estreia de Flor Grete e Esmoriz daqui a pouco.
A Junta de Freguesia de Esmoriz apoia ao desporto.
Armando Valente. Restauros, revestimentos e caputo. Peça o seu orçamento pelo telefone 969-036-506. Armando Valente. A prestar bons serviços desde 1959.
A Junta de Freguesia de Valga apoia o desporto.
Rocha e Filhos, em Arada, Ovar. Serviços profissionais de corte, quinagem e perfilagem de chapa. Visite rochafilhos.com. Passe de letra.
Começamos então pela vitória da Florgrave no Talé perante a equipa do Vista Alegre. Foi 1-0, um golo madrugador e solitário de João Dias. O relato foi do Hélder Ferreira. Na verdade não estivemos lá in loco, mas eu sei que tu nos estiveste a dar uma vista de olhos. O Hélder também deixou algumas notas em relação a esse jogo. E acaba por ser um início que é interessante para a Florgrave, porque conquista os 3 pontos. Se calhar não é o mais fulgurante ou aquele que se esperava, mas é uma estreia com o pé direito para Hélder Castro, que também assume o comando da equipa. E de um, se calhar não candidato, mas pelo menos semi-candidato à subida de divisão.
Sim, como disse antes, eu acho que a Florgrave, não sendo
o maior,
é uma equipa que vai estar, e se puder subir, vai subir. Isso eu não tenho dúvidas, e tem estrutura para isso. Agora, acho que parte um pouco atrás em relação a esses dois, mas...
Mas parte, na tua perspectiva, em que nível? A questão do plantel, a questão de ter um treinador novo?
Eu acho que a Florgrave tem um plantel... Este plantel na Florgrave, ou grande parte dele, é o plantel que sobe há 2 anos.
Exatamente.
Ou seja, não
mais
é
mais 2 anos.
Agora,
nas pernas.
Mas... Acho que há aqui outro tipo de investimento, e quando digo investimento não é só o financeiro. Não é só o financeiro. Mas acho que há aqui uma abordagem à subida mais
contida.
Mais contida por vários motivos. O plantel não foi muito reforçado, sendo um plantel de excelência com grandes jogadores, não foi muito reforçado. O Espinho e o Overense fizeram um plantel praticamente novo e conseguiram ir buscar jogadores à Liga 3. Isso é não sei, há aqui... Há aqui outra abordagem. Agora, a Florgrave é uma equipa que vai, na minha opinião, chatear os dois principais candidatos, e vai estar, na minha opinião, em fases decisivas. Esta vitória, eu fui vendo as passos, não podendo ir ao estádio hoje, vi os Muris com o Espinho e fui vendo as passos, o Vista Alegre com a Florgrave pela AFTV. Vi uma Florgrave que entrou bem, faz o golo logo aos 7, 8 minutos com o João a finalizar. Acho que é um jogador que vai estar em destaque mais uma vez. E estes jogos, não sendo o primeiro jogo, é sempre um jogo emocionalmente difícil, porque, e o Hélder até fala nisso muito, destes jogadores estão parados há quase 5 meses, porque vêm do
CP, campeonato terminou mais
e
cedo.
O campeonato acaba muito cedo, há uma diferença grande, ou seja, esta parte física, a ansiedade, um treinador novo, jogar fora, um campo difícil. O Vista Alegre tem uma equipa competente e que vai também fazendo, na minha opinião, uma época equilibrada, interessante. A Florgrave faz a sua vitória, que era importante, não sendo o seu melhor jogo, faz aqui 3 pontos importantes.
Tanto quanto pude ler, o Hélder também deixa aqui a nota de que a Florgrave podia ter resolvido as coisas com
sim,
maior
sim, fulgor. Sim, mas entretanto, depois, a partir ali da meia hora, 35 minutos, e quando eu fui vendo, que não vi o jogo na íntegra, mas sei por algumas informações que a Florgrave podia ter resolvido o jogo de uma forma mais cedo, ou ter-se adiantado, mas depois o Vista Alegre deu um ar da sua graça e teve até vários momentos em cima da Florgrave, em que podia até ter feito o golo do empate.
Davi, nós vemos aqui uma Florgrave que está num cenário diferente em comparação com os outros candidatos. É uma equipa que desce de divisão. E onde também, tirando aqui a questão do treinador e um ou outro ajuste, não há muitas mudanças no plantel. Vemos um Espinho totalmente remodelado, vemos uma Overense totalmente remodelada, havendo aqui um ou outro candidato, também há aqui muita remodelação nos seus plantéis. A Florgrave optou por uma visão um bocadinho diferente. Eu diria que não há fórmulas perfeitas para chegar ao sucesso, há vários caminhos para lá chegar. Este será o da Florgrave, na tua opinião? Achas que tem aqui capacidade para poder lá chegar também?
Eu acredito que, como você falou, são abordagens diferentes. Eu até queria fazer uma pergunta ao Gonçalo, porque, assim, temos essas 3 grandes candidatas ao acesso, né? Essas três grandes.
Hoje o Tiago Leite dizia: é uma pena ser só um a subir, porque. Depois ele estava a fazer comparações com o Distrital do Porto. Os que sobem do Porto vão para lá e se calhar não corre tão bem e ajudar a ver que têm tanta qualidade vão ficar bem.
Isso é uma luta que já se devia ter, não sei como, mas é realmente. Concordo a 100% com o Tiago. A Distrital de Aveiro está tão nivelada por alto que é pena só uma Sim. ter acesso.
É, mas aí a pergunta que eu teria ao Gonçalo é assim: a abordagem do Espinho e da Alvarense são dar uma nova cara à equipa, novos jogadores, nova estratégia, tudo praticamente novo. A Flor Grade mantém as suas raízes da época passada, mantém os jogadores. Então, você não acha que talvez a Flor Grade, os jogadores entre si, o entrosamento que eles já trazem da época passada, não pode ser um diferencial positivo em relação a Espinho e Alvarense?
Não, acho que não. Acho que pode ter a sua vantagem única e exclusivamente na abordagem ao jogo. Okay, que é um treinador diferente, mas que era colega deles.
Sim, está inserido dentro do clube.
Ou seja, está dentro do clube, entende os jogadores, já os conhece, e acho que para assimilar as suas ideias pode ser mais fácil. Ok? Agora, acho que eu não ponho a Floreira no mesmo nível do Espinho e da Alvarense, mas, e afirmo aqui outra vez, que acho que a Florgate vai estar até ao fim perto das duas equipas.
E já agora quem é que trazes para cima, para além destes que vamos sempre citando?
Olha, Pedro, estas três equipas, duas mais uma, são claramente as equipas que eu acho que vão andar ali em cima. Mas depois acho que há aqui uma equipa a mim que e hoje tive a oportunidade de o dizer a uma pessoa conhecida, que eu acho que eu ponho nos 5, 6 primeiros, que é o Relâmpago. Acho que o Relâmpago vai ficar nos 5, 6 primeiros lugares este ano. Tem uma excelente equipa, tem um treinador a quem aproveito e mando-lhe um abraço, porque é meu amigo, e vem desde a segunda distrital até ao Sabe-Segue, sempre a crescer. Não sobe há 2 anos por um ponto ou 2 pontos, sobe os Mouris. Consegue o ano passado, este ano
faz um grande investimento também.
Este ano faz um grande investimento que não estava à espera.
Nem eu.
Os jogadores como o Guerra, como o Gouveia, como o Ruben Fonseca, como outros, mas estes três, é uma equipa que eu acho que vai estar nos 6 primeiros lugares, mas depois temos sempre um Águeda, que é uma equipa que normalmente anda sempre lá em cima, um Fiéis, que hoje perde inclusive com o Águeda, que também tem uma grande equipa e, na minha opinião, há espaço para ficar nos 5-6 primeiros lugares. Lobão, uma equipa também que, ou seja, eu acredito que
os Mouris não.
Os Mouris acho que pode-se aproximar destas equipas. Eu disse de quando estive cá a última vez que achava que os Mouris este ano ia fazer uma época melhor. E os Mouris ano passado fica, creio que, em décimo lugar. Por isso, se fizer uma época melhor, do oitavo
estará perto desses,
para cima,
top 6,
acho,
não é?
acho que sim. Mas acho que vai ser dentro, ou seja, a metade superior da tabela eu acho que vai ser idêntica ao ano anterior.
É, vamos ver, é um campeonato, lá está, nivelado por cima, como íamos aqui falando, e de facto muitas equipas, umas mais candidatas do que outras, mas a qualidade abunda em quase todas, e depois também não falamos disso, porque também não queremos as nossas equipas envolvidas nessa luta, mas a mesma luta pela descida, certamente, ou pela manutenção, neste caso, será recheada de qualidade. Lembro-me, por exemplo, no ano passado, equipas que estiveram ali nessa luta e que no início eram candidatas a estar nos lugares cimeiros. Lembro-me do Alba, por exemplo.
E realmente eles?
Sim, olhávamos para essas equipas como candidatos ao top 10, pelo menos, e depois andaram ali envolvidos nessa luta que ninguém quer. Bem, avançando para o jogo que onde nós estivemos, eu estive, o David também, e tu estiveste a acompanhar com mais atenção até esse jogo. O jogo dos Mouris, derrota de 3-1 na Barrinha perante o Sporting de Espinho, uma grande enchente. Eu vou salientar o facto de ter muitos adeptos do Espinho, é normal, movem muitos adeptos, a maioria deles vestidos a preceito, inclusivamente, mas também muita gente dos Mouris a assistir este jogo. Claro que era um jogo de cartaz, mas é sempre bom ver a Barrinha recheada também de adeptos dos Mouris, algo que não acontece sempre, mas um jogo onde claramente os Mouris entra com o pé esquerdo, porque sofre muito cedo. teve algumas dificuldades para se adaptar a este espinho que tem muita qualidade, e mesmo jogando contra mais um durante muito tempo, não conseguiu, se calhar, mostrar a sua melhor face, Davi. Acabou por ser uma, e fomos dizendo isso ao longo do relato, uma vitória, eu diria, justa por parte do Sporting de Espinho, 3-1.
Foi uma vitória justa, sim. Quando você fala entrar com o pé esquerdo, eu confesso que eu me sinto ofendido porque eu chuto com a perna esquerda.
Eu também.
Ah, então tudo bem. A gente tem propriedade, a gente tem lugar de fala. Mas realmente não foi o começo de época que... Assim, por um lado foi o começo de época dos sonhos pro Espinho, e por outro lado os Moris deixou a desejar. Já desde o início do jogo, assim, primeiro lance de ataque do jogo mesmo foi o golo do Ricardo Rodrigues. Depois ele fez um segundo no primeiro lance do segundo tempo. E é isso.
Qualquer aspiração, qualquer plano que possa existir para o início do jogo e para o reatar, acaba por perder-se um bocadinho, tendo em conta aquilo que aconteceu logo na primeira jogada do Espinho.
Querendo ou não, a equipa acaba ficando abalada de uma certa forma. Você treina tanto para, nossa, a época vai começar e tal. Imagina você nos primeiros 50 segundos de jogo já toma uma bola na rede. E assim, acontece, não é? Os Moris ainda tem muito tempo para se reajustar, sabe? De qualquer forma, falando agora sobre o Espinho. O Espinho fez uma atuação, ao meu ver, quase que impecável, né? Quer dizer, teve sofreu um golo, obviamente, mas foi um golo que a bola acabou sobrando pro
Ivo Lucas.
Ivo Lucas, exatamente.
Não é o cantor.
Não. Mas a bola acabou sobrando para ele e ele capitalizou, fez o seu trabalho de atacante, obviamente, entrou muito bem no segundo tempo. As alterações que o Pedro Alves fez no segundo tempo foram bem efetivas, principalmente pro lado ofensivo da bola. Foram ousadas, obviamente, mas também estava perdendo de 2-0, tinha que ser dessa forma mesmo. E acabou que assim, os Moris, assim, pelo que eu vi agora, eles estão querendo obter uma estratégia de...
Eles quem?
De
passe, os Moris?
Os Moris, sim. Eles querem obter uma estratégia de passe em profundidade, né? O trabalho de bola, aquele toquezinho mais tic-tac, Barcelona, não é a característica... Não me parece ser a característica de jogo dos Moris.
Pelo menos hoje não foi pra ti.
Pelo menos hoje não foi isso que me transpareceu. Eu acho que eles estão tentando mais essa de passe em profundidade, tentar ganhar na velocidade e esse tipo de coisa. Só que se for obter uma estratégia dessa, eu achei que o time estava um pouco mais compactado do que deveria. Se abre um pouco mais o time, por exemplo, o Ovarense. O Ovarense também obteve, teve essa estratégia dos passes em profundidade. Mas eu tive a impressão de que o Ovarense jogou muito mais aberta, muito mais ampla. A equipa dos Moris estava jogando meio fechada e queria tentar os passes em profundidade, sabe? Foi o que me transpareceu. De qualquer forma, primeiro jogo da época, ainda dá para ajustar muita coisa. O Espinho, nunca vou tirar o mérito do Espinho, porque eles fizeram um jogo impecável. A gente já até reforçou na nossa transmissão que o lado esquerdo deles foi excelente.
O Pedro Alves disse, não é o lado direito dos Moris que esteve mal, o lado esquerdo
é o lado esquerdo do Espinho. Uhum, exatamente. E para os cinéfilos, existe um filme chamado Remember the Titans, e em um dos momentos do filme, os dois jogadores de defesa da equipa dos Titans ficam debatendo lado esquerdo, lado forte, lado esquerdo, lado forte, lado esquerdo, lado... E realmente foi
o que aconteceu.
Foi o que aconteceu com o Espinho. Eu acho que eles assistiram esse filme para tentar se inspirar.
Sim,
de qualquer forma...
Não sei se assistiram, mas pelo menos o Tiago deixa a nota de que foram vistos pelo menos 3 jogos dos Moris, aqui numa fase pré-temporada, o que nem sempre é fácil, mas analisados 3 jogos dos Moris, o que demonstra aqui o profissionalismo na preparação deste jogo, e a forma como o Espinho estava alertado para aquilo que eram as coisas boas e as debilidades que os Moris tinham. Gonçalo, nós olhamos para os Moris.
Só uma coisinha, e para completar, parabéns ao Espinho,
certo,
por se manter ofensivo e manter a posse de bola, conseguir capitalizar as chances da melhor maneira, mesmo com um jogador a menos e esse jogador sendo meio campista, ok? Só isso mesmo.
Muito bem. Gonçalo, nós olhamos para os Moris e, se relembrarmos aquilo que era uma das grandes valias dos Moris da época passada, era a competitividade que tinha contra as equipas de topo de campeonato. Hoje começa com um revés, logo no início, porque sofre esse golo e isso pode ter desmontado um bocadinho a estratégia da equipa. Mas mesmo jogando com mais um durante muito tempo, até à expulsão do Wesley, pelo menos passou-me essa sensação. Os Mouris não foi assim tão ofensivo, ou não criou assim tantas oportunidades quanto aquelas que se calhar se desejaria. Até foi mais naquela fase em que realmente o golo entrou, até ao terceiro golo do Espinho, que se viu a melhor face dos Mouris. Se calhar pouco tempo para aquilo que se esperava, digo eu.
Olha, Pedro, eu vi o jogo pela AFA e a amplitude não é a mesma, ou seja, não vejo o campo todo, é um jogo diferente. Mas claramente, quem sofre um golo a um minuto e meio
estraga
um morro no estômago. Estás uma pré-época inteira, é o primeiro jogo, estás a pré-época inteira a preparar este jogo. A semana de jogo, o microciclo de jogo, estás a montar uma estratégia, sabes que vais abordar uma equipa que é candidata à subida. Qual é normalmente um treinador, o que é que tenta? Malta, os primeiros 10, 15 minutos não sofremos golo, que é para enervar a outra equipa, pôr a outra equipa num estado de ansiedade maior, para começar a errar mais passes, essas coisas assim. Um minuto de jogo, dois minutos de jogo, 1-0. Um golo em que a bola vem do lado esquerdo e o Ricardo ataca pelo meio campo, passa por dois jogadores,
para cima dos jogadores, não é?
Eu acho que ali a defesa dos Mouris podia ter sido um pouco mais agressiva e ter evitado o golo. É um grande golo, é uma grande jogada do Ricardo, um grande jogador, que vem dar ainda mais olhos aqui ao nosso elite da Aveiro. Depois, eu acho que os Mouris ali a partir dos 15, 20 minutos mostrou um pouco aquilo que eu acho que pode fazer. Eu acho que os Mouris este ano têm melhor equipa do que o ano passado, ou seja, têm maior competitividade, melhores individualidades para entrar, e destaco aqui os três que entraram para a frente, saíram três, entraram outros três. Sim. Do mesmo nível, ou seja, até me surpreendeu um pouco o Gabi, que é um jogador irreverente que queria outras coisas que alguns não queriam, ter iniciado fora. Na minha opinião, acho que mudou um bocadinho o jogo quando ele entra. Mas é um primeiro jogo, é um jogo diferente, é sempre um jogo diferente. A parte emocional, a ansiedade.
Mas agora, desculpa, tu falas aí da questão ofensiva, e de facto qualidade fica provada pelo facto de terem entrado três e não ficaram a perder para os três que lá estavam, mas senti aqui a ausência de um homem mais referência. O caso de Ruben Martins não existir, mesmo o Dani, que acabou por jogar algumas vezes na época passada, os Mouris não têm esse homem desta vez.
Aquilo que me deu a sensação em casa foi que os Mouris jogam no 5-3-2, com o Farias e o Hudson lado a lado.
Sim.
O Nieto como um 10 e depois dois homens à frente mais abertos, o Wesley e o Mitchell.
Sim.
O ano passado eu vi alguns jogos ao vivo e jogava Ruben Martins no meio, Gabi num dos lados, não me recordo já quem era o outro que jogava na frente, mas era num 3-4-3. Não sei se pode ter aqui... Os treinadores olham muito às características e os treinadores têm que se adaptar e ver o que é que têm a dispor ou não. Eu acho que o Ivo Lucas pode ser esse homem de referência, e tanto o Schuster, também acho que pode ser esse ponta de lança, esse número 9. Mas a abordagem hoje foi diferente, e como disse o Davi, os Mouris em outros jogos, eventualmente em casa, vai abordar o jogo de outra forma. Hoje estava a jogar perante um candidato, e estrategicamente muitas vezes nós damos a iniciativa ao adversário, à melhor equipa teoricamente, ou seja, aquela que parte à frente antes do jogo. Claro que a bola é redonda e só lá dentro é que se sabe quem é que é o melhor ou não. Hoje foi o Espinho, mas eu acho que os Mouris nos próximos jogos vai ter a abordagem que tinha o ano passado, que era uma equipa que jogava bem, não iniciou bem o campeonato ano passado, e faz um final de época, uma metade fim de época de excelência, e consegue até ficar em 10º lugar ou em 9º lugar, já não me recordo, mas acho que é um dos Mouris mais forte este ano.
E estava aqui a ver, vai jogar em Pampilhosa, também não é um terreno nada fácil, mas essa entrada no campeonato é importante, porque lá está, os Mouris no ano passado, mesmo jogando bem, tardou muito a ter essa primeira vitória. Certamente quer corrigir isso, quer começar a vencer mais cedo para ganhar essa confiança, esse balão mais cedo também.
Sim, e agora também não é uma deslocação fácil, vai a Pampilhosa, uma equipa que eu ainda não falei, mas que acho que também irá estar ali nos seis primeiros, como o ano passado andou, até ficou atrás, acho que em sétimo ou em oitavo, mas acho que este ano vai estar um pouco mais forte. Os Moristas têm aqui uma deslocação difícil e obviamente que ninguém quer iniciar mal uma época. Eu acredito que os Moris vai fazer uma excelente época, porque tem um bom plantel, tem um excelente treinador, tem uma boa estrutura, é um clube que tem que estar neste campeonato. Agora, isto, as fases iniciais de épocas também ditam um pouco o que é o futuro, não é? O ano passado os Moris conseguiu dar a volta, este ano apenas com um jogo feito, eu acho que os Moris vai se endireitar mais tarde ou mais cedo.
Davi, nós acabamos por não ter dúvidas em escolher Ricardo Rodrigues como o MVP da partida. Ele até acabou substituído e o terceiro golo do Espinho já é sem ele em campo, mas enquanto esteve em campo foi um jogador preponderante. Do lado dos Moris, tens aí algum destaque que te salta à vista? Jogadores que hoje te encheram as medidas? Lembra-me de falar do Tiago Bernardes, gostaste muito?
Era exatamente isso que eu ia falar. Salvem Tiago Bernardes de todas as formas. Preservem esse garoto. Jogou muito bem. Ele fez parte da seleção da VFM, na gala desportiva da época 2023-2024. E ele fez uma partida, assim, defensivamente ele foi muito bem. Ele estava localizado um pouco mais ali pro lado esquerdo da defesa, lado direito do ataque do Espinho. E assim, coincidentemente, os três golos não vou falar dos dois porque foram os dois golos de quando ele estava em campo. Coincidentemente, os dois golos do Espinho foram em jogadas pelo lado esquerdo.
E já concordas com o Pedro Alves? Ele disse que o primeiro golo foi muito bom, os outros não foram tanto. Diz que os três tinham sido bons.
Como jornalista, eu vou ficar imparcial. mas eu acho que o Thiago Bernardes, ele fez uma partida magistral. Alguns momentos ele saía de um lado da defesa para cobrir o lado esquerdo do Espinho e ele fez desarmes ali providenciais. Eu acho que se não fosse ele, talvez o Espinho tivesse ganho com uma margem maior de golos. E também um destaque positivo aqui também pro Schuster, né, que entrou...
Gostaste da entrada?
É, ele entrou bem, eu achei que foi uma, assim, todas as alterações acabaram sendo efetivas porque resultaram no golo do Moris. Só que eu acho que um destaque especial aí pro Schuster, porque eu sinto que ele trouxe um dinamismo maior pro trabalho de bola no campo ofensivo por parte dos Moris.
Nós olhamos para os Moris e ao longo dos últimos anos, já com Pedro Alves, olhamos sempre para os Moris e temos muitas vezes a tendência de cair naquele discurso de é uma equipa jovem, ainda está aqui a trilhar o seu caminho. Só que já estamos a ter este discurso há muito tempo, ou seja, muitos destes jogadores, e alguns mantêm-se neste terceiro ano de Pedro Alves e vêm desde o primeiro, já tiveram aqui margem para crescerem. Já não podemos olhar para os Moris como essa equipa que vai surpreender, mas acima de tudo para uns Moris que vai confirmar aquilo que
sim,
são as suas credenciais?
Sim, acho que sim. Acho que essa de equipa jovem é apenas...
Já foi.
Não, é apenas porque o Pedro já trabalhou com formação e normalmente consegue ter nos seus plantéis miúdos que saem. E este de Tiago Bernardes é um destaque.
Eu confesso,
o ano passado não o conhecia. Bastou ver o primeiro jogo ao vivo dele. Não me recordo se é com o União de Lamas em casa. Encheu-me as medidas mesmo. Hoje, vendo o jogo completamente de uma forma diferente, não tive essa noção, mas é um jogador que eu acho que merece um destaque grande. Agora, é claramente, acho que é isso que tu dizes, Pedro, que já não é só uma equipa de jovens, não é? E este ano até temos alguns,
os que entram
já não são jovens, o Hudson já não é um jovem, o Farias também, já sendo um jovem, tem 25 anos, ou seja, já é alguém com alguma estaleca. Por isso, acho que esta pode ser realmente a época de confirmação dos Moris e, quem sabe, andar ali perto dos seis primeiros, sete primeiros, acho que era uma grande época.
Achas que se mexeu bem, dadas as suas possibilidades, os Moris contratou bem?
Foi... Sim, acho que sim. Os Moris acabaram...
Perde aqui alguns jogadores importantes também.
Sim, perdo os dois Rubens.
Os dois Rubens.
Perdo o Pedro Meco, sim, também. Agora, vai buscar um jogador que há dois anos faz uma época incrível na Elite, que é o Wesley, que hoje até é expulso.
E eu não desgostei do nigeriano, hoje também gostei dele. O Oyedele. Oiedele,
sim. Com a 50.
O lateral esquerdo.
Sim. Eu gostei do...
É meio lateral, meio esquerda.
Gostei do rapaz. Vem do Tirsense, não estou em erro.
Não o conheço. Eu até estava a querer tentar ver os meus
jogou com vontade. Jogou com vontade.
O Lecan.
Lecan,
isso.
Nós chamamos-lhe pelo outro nome dele.
Foi.
Agora,
é o sobrenome, eu acho.
Os Muris têm aqui Schuster com 28 anos, Ivo Lucas com 27, Wesley com 27, o Gabi com 25. Já não é
uma
equipa de meninos. E que já jogam, apesar de serem jovens, já jogam na elite há alguns anos. Eu acho que os Muris conseguiu acrescentar ao que tinha, que acho que era importante. Acrescentar ao que tinha. Já tinha um bom plantel, mas acho que este ano conseguiu equilibrar de uma forma mais positiva, ou seja, haver maior competitividade, e o Pedro Alves até fala nisso depois no final do jogo, que se os titulares não derem ao chinelo, que esteja fora
o trio da frente
para entrar.
Os três são seis e podem jogar três, podem jogar os outros três.
Exatamente, ou seja, isso reforça aquilo que eu estou a dizer, ou seja, há muita competitividade, há maior competitividade entre os jogadores, e isso só é bom para o treinador, porque melhora a qualidade de treino, os jogadores têm que andar para evoluir, vão evoluir, querem jogar, ou seja, acho que aqui os Muris a dar passos em frente na construção do seu plantel, e não é por uma derrota. Isso falamos no início, que o Espinho e o Obrense são os favoritos, o Espinho fez a sua obrigação, entre aspas, e os Muris vai certamente dar a volta a este resultado.
Tem que ficar de cabeça erguida perante esse resultado.
Eu ia perguntar-te um bocadinho nesse sentido, Davi, porque os Muris é uma equipa que tem outros objetivos, não é um candidato ao título, quer estabelecer-se, quer voltar a estar, se calhar, entre esse grupo restrito, mas não nesta temporada. E do que tu viste, achas que tem capacidade para fazer isso? É verdade que começa com uma derrota, mas começa com uma derrota contra um candidato assumido, ou seja, as indicações podem surgir daqui para a frente.
É, o famoso perdeu, mas foi guerreiro, né? Vamos dizer assim.
Eles são os guerreiros da barrinha.
Então, os guerreiros
são
da barrinha.
Conhecidos assim.
É verdade. Eu tinha esquecido desse detalhe. Não foi intencional. Mas eles tiveram essa derrota, mas é o que eu tava falando. Tem que ficar de cabeça erguida. Levanta a cabeça. Vocês perderam para um dos favoritos ao título e um dos melhores times que nós temos nessa competição. Alguns diriam até o melhor. Mas não vamos ficar. Os Muris não tem que ficar se remoendo por causa dessa primeira derrota, porque, assim, se a gente for olhar o jogo como ele foi, os golos.
As circunstâncias não ajudaram os Muris.
As circunstâncias não ajudaram, porque, assim, Como é que eu falo isso sem tirar o mérito do Espinho? Porque, assim, foram dois golos no início da primeira e da segunda metade. Talvez, se os golos não tivessem saído nesse momento do jogo, o placar seria diferente. Talvez fosse um 1-0, um 2-1, sabe?
Eu acho que há aqui um golo muito importante, que é o segundo. Está um treinador o intervalo todo.
Monta outra
sim,
vez.
Monta aqui uma outra vez para
cai
ir,
tudo por terra
para ir à procura e logo a seguir está a levar outro soco no estômago.
Desmoraliza.
E naquela fase a jogar contra menos um. O estava em superioridade numérica, ou seja, fez realmente toda a diferença. De um modo geral, Muj, este campeonato consegue ser ainda mais forte na teoria do que o do ano passado?
Eu acho que todos os anos está a aumentar a competitividade, e prova disso é que há jogadores que vêm da Liga 3
preferem jogar aqui.
Para aqui, porque por vários motivos, a visibilidade que este campeonato tem pela AFA TV, os jogadores, e os portugueses e principalmente os estrangeiros querem os seus highlights para se promoverem, e isso só é bom, é pena, é como nós já falámos há bocado, só uma equipa é que sobe, porque há tão boas equipas, e eu falo isto com algumas pessoas, a minha opinião é que as equipas que acabam ali até ao sexto lugar do nosso campeonato jogavam facilmente o campeonato de Portugal, e quando digo facilmente não é que andavam a fazer um passeio e que ganhavam os jogos todos, mas são equipas num registro competitivo
de
igual
meio de tabela,
ao
pelo
campeonato
menos, né?
De Portugal. O ano passado aconteceu a Flórida descer, acontece, mas eu acho que se nós este ano metêssemos um Overense no CP, um Espinho no CP. A Florgate, outra vez, um Fiães, eventualmente um Águeda, um Lobão, ou seja,
um Relâmpago.
Um Relâmpago. Eu acho que as nossas equipas, o futebol, as equipas técnicas, e quero ressalvar isso, as equipas técnicas cada vez são maiores, porque há muita forma de se trabalhar. Esta AFA facilita muita coisa. Há equipas técnicas, e quase todas, estão a ver o jogo ao vivo, na distrital.
Sim.
Ou seja, o ângulo não é o melhor, só há uma imagem, só há uma câmara, mas já dá para ver alguns comportamentos. Ou seja, vemos muitos treinadores já com auriculares no banco ou adjunto, porque há alguém em cima a ver o jogo de cima que tem uma visão totalmente diferente. Ou seja, o campeonato está a crescer e muito. E quando digo muito, nos jogadores, nas equipas técnicas, as estruturas espero que também continuem a acompanhar o crescimento. E quando eu digo isto, falo até um bocadinho em defesa das equipas técnicas, porque normalmente um treinador é avaliado pelos seus resultados. 3 ou 4 jogos não ganha, está tudo mal. Sim. E não é assim, e obviamente que a gente sabe que o treinador é o mais fácil de se desfazer, não é? Não se pode mandar 20 jogadores embora, mas acho que as estruturas também devem, e que cada vez há mais informação. A AFA também está a trabalhar nesse sentido, de formar também os diretores, ou seja, isso também acho que é importante. Os árbitros também tendem a melhorar, e espero que seja um crescimento a todos os níveis. E por isso acho que irá ser uma época, mais uma, de grande nível.
Nós temos 2 minutos e meio para o fecho do nosso programa. Eu vou...
Já?
Pois é, isto passa a correr. mas vou terminar contigo, Davi.
Tá bem.
Vou-te lançar aqui um desafio.
Pode ser
um soundbite para nós usarmos na nossa gala em junho. Ok? Vamos lá ver. Eu vou-te desafiar a escolheres aquilo que para ti vai ser o vencedor do campeonato de sub-segue. Ou seja, vais fazer o prognóstico antes do jogo. Tens de me atirar. Vai ser assim. E tens de me justificar também.
Tá, o vencedor do campeonato, não é o vencedor do jogo.
O vencedor do... Que jogo? Do campeonato.
Do campeonato.
Do campeonato, quem vai subir divisão.
Caralho!
E se não disseres Alvarense, estão ali à tua espera.
Não, pela minha segurança eu vou dizer que é o Alvarense. Não, estou brincando, gente, não é pela segurança não. Eu gosto muito da torcida do Alvarense. Mas acho que a equipa do Alvarense parece...
Assim, fala bem que isso vai aparecer na gala depois.
Claro, eu acredito que a equipa do Alvarense é a maior candidata hoje a subir. E assim, não é por uma margem muito grande, mas é a maior candidata. Acho que até pela primeira impressão que a gente teve contra o São João de Ver. Quer dizer, é uma equipa que tá... Se a gente for parar pra ver, porque o São João de Ver jogou muito mal. Talvez o Alvarense tenha jogado muito bem, sabe? Então eu vou confiar que foi o Alvarense que jogou muito bem e que eles são os candidatos número 1 a esse título.
Não é os candidatos, é os que vão. Tens de dizer o que vai subir.
Não, tá bem. Vai subir. Pra mim o Alvarense sobe. É isso. Pra mim, os alvinegros vareiros vão subir. Mas se eu tiver errado, faz parte. Se eu não tiver errado.
Alvinegros vareiros, calma, porque o Espinha também é alvinegro.
Os vareiros deu vá.
Estás a tentar.
Espinha vareiro também.
Estás a tentar ver os dois ao mesmo tempo. Não, muito bem. Tá dito. E cá estaremos no final da época, se Deus quiser, para tirarmos essa certeza, ou tirarmos essa dúvida, neste caso, para termos a certeza absoluta se é o Alvarense que sobe ou não. Para o Davi será esta. Para a semana vou desafiar o Joel a dizer. O Joel vai estar na lua de mel, por isso vou desafiar o Helder.
Parabéns, Joel.
O Joel está nas Maurícias, casou ontem. Um grande abraço para ele, e que tudo corra bem na sua vida futura. Bem, estamos mesmo no fim do nosso passo de letra, faltam 20 segundinhos. Vai ser assim todos os domingos. No final do fim de semana estaremos aqui para falar do rescaldo à jornada desportiva, comigo, com qualquer um dos nossos colegas e com aqueles que não estão aqui hoje. Teremos sempre aqui um painel presente para falar do futebol, voleibol, basquetebol e também futsal. Obrigado por ter estado connosco. Foi o Passo de Letra. Até para a semana.
Passo de Letra. O rescaldo da jornada desportiva na AVFM. Passo de Letra. Tudo sobre futebol, basquetebol, futsal e voleibol do nosso concelho.